Soja e milho podem até ser sabe, a força bruta do nosso agronegócio, mas hoje a gente vai olhar para a verdadeira diva do campo, que é a framboesa. Iniciando a nossa análise profunda de hoje, nós temos aqui como fonte um artigo técnico bem detalhado sobre o cultivo de framboesas no setor agro. E a missão dessa exploração é entender como que essa fruta, que é super delicada, está se tornando uma potência lucrativa e sustentável, especialmente aqui no Brasil. Certo? Vamos desvendar isso.
É, a mudança de perspectiva aí é bem brusca, né? A gente sai daquela ideia de um volume colossal de grãos e entra numa lógica de altíssimo valor agregado. E bom, não estamos falando só daquela bandejinha cara ali no supermercado.
Nossa, não mesmo. O buraco é mais embaixo, né?
Com certeza, a indústria farmacêutica, por exemplo, paga um prêmio absurdo por ela, muito por causa daquela carga pesada de antioxidantes. Então, é justamente essa demanda de um padrão de farmácia que banca esse crescimento global constante de tipo 7% ao ano.
Caramba! Mas assim, lendo sobre as exigências biológicas dessa planta, eu lembrei na hora daquela história das caixinhas douradas.
Ah, sim.
Ela é bem dramática nesse sentido.
Muito! Ela não aceita extremos de jeito nenhum. Precisa de um frio intenso no inverno para conseguir quebrar a dormência e brotar?
Mas morre na hora se gear forte.
Exato. O clima tem que ficar cravado ali entre 15 e 25 graus. E o solo precisa ter o pH estritamente entre 5,5 e 6,5. É tudo na medida exata. Sinceramente, eu fico curioso, como que se consegue cultivar algo tão temperamental assim num país de clima tropical? É uma matemática geográfica bem apertada. O segredo, na verdade, é fugir para a região sul, pegar algumas manchas ali do sudeste e buscar microclimas de altitude. O planejamento inicial aqui não é só um detalhezinho. Ele dita totalmente se o negócio vai sobreviver ou não.
Mas espera aí. Até as nossas serras mais frias estão sofrendo com, sabe, ondas de calor que ninguém prevê. Só a altitude já serve como rede de segurança para uma planta milimétrica dessas.
É, essa é a grande questão. O ambiente natural é apenas o primeiro filtro. Se a temperatura subir demais, a planta simplesmente aborta a fruta. E é exatamente por causa desse risco altíssimo que o retorno do investimento é tão rápido. Gira ali em apenas 2 a 3 anos.
Ou seja, quem acerta a mão acaba dominando um mercado com baixíssima concorrência.
Exatamente. E diferente da soja, não se precisa de milhares de hectares, né? É uma cultura de altíssima densidade. Ela rende um valor enorme por metro quadrado.
Tá, mas se não precisa de um latifúndio gigante e o lucro vem em 2 anos, por que não se vê plantações de framboesa em cada montanha do país?
O fascinante aqui é a barreira invisível da operação. Porque, assim, colher framboesa é quase uma cirurgia. Biologicamente falando, ela não tem aquela casca grossa de proteção, tipo uma maçã.
É, ela é bem frágil mesmo.
Sim, é um aglomerado de pequenas bolsas de suco que a gente chama de drupelets. Então, se houver 1 milímetro a mais de pressão na mão na hora de colher, ela esmaga. E bom, a logística pós-colheita é um pesadelo à parte.
Os dados mencionam muito a regra do frio imediato, né? Que o armazenamento tem que ser entre 0 e 2 graus. Com a umidade lá no teto, tipo uns 90% a 95%. Mas me tira uma dúvida rápida. Por que manter tanta umidade assim se fungo adora ambiente úmido?
Ah, isso é um paradoxo bem cruel. A framboesa desidrata muito rápido. No ar seco, ela murcha em poucas horas. Então, a umidade alta é vital para manter a qualidade.
Entendi, mas o mofo.
Pois é, aí que está o perigo. Se houver qualquer oscilação de temperatura nessa cadeia de frio, cria-se condensação. Uma única gota de água na fruta e o mofo se espalha, consumindo a caixa inteira em tipo um dia.
Nossa, um dia só. Ah, então é por isso que os produtores usam aquele sistema de gotejamento direto na raiz que o texto descreve. Eles entregam água exata na terra, sem molhar uma folha sequer.
Perfeito! O gotejamento resolve essa parte da hidratação sem atrair o mofo. E como pulverizar produto químico na fruta destruiria totalmente o valor dela para a indústria farmacêutica, a solução para as pragas precisou mudar. Eles estão fazendo uma engenharia reversa na natureza, usando controle biológico.
É, ao invés de veneno, eles soltam verdadeiros exércitos de joaninhas.
Exato. Eu fico impressionada com isso. Eles introduzem as joaninhas nas estufas porque elas são predadoras vorazes e limpam os pulgões de forma natural. E para combater as lagartas, usam bactérias específicas.
Tipo o Bacillus thuringiensis, que estava no artigo.
Isso mesmo. Essa bactéria ataca apenas o inseto e deixa a fruta totalmente intocada. É a própria biologia agindo com uma tecnologia de ponta.
É incrível. Basicamente, o sucesso da framboesa une um manejo milimétrico, muita precisão logística e inovação sustentável.
Com certeza. Não tem espaço para amadorismo, não.
E isso deixa no ar um pensamento bem provocativo para quem está acompanhando o nosso mergulho de hoje. Considerando toda essa síndrome de cachinhos dourados da framboesa, de precisar de tudo na medida exata, com um avanço acelerado das mudanças climáticas globais, será que as fazendas do futuro não vão precisar migrar esse cultivo inteiramente para estufas fechadas?
Nossa, uma possibilidade bem real.
Pois é, fica a reflexão para o pessoal de casa. Estufas totalmente blindadas e controladas por inteligência artificial para não perder esse mercado bilionário. Fica aí o questionamento sobre o futuro da agricultura de alto valor.